O setor empresarial, ele sempre influenciou as decisões do governo. Isso não é uma novidade exatamente. Só que desta vez, ainda mais preocupados com a economia e, digamos, de forma mais organizada, articulada, os empresários querem influenciar as eleições. A avaliação é que falta, né, de mobilização do setor produtivo abriu espaço para uma política econômica equivocada. Então, e em outra frente, por exemplo, os executivos e os donos de empresas tentam unificar apoio para um nome, né, que represente esse pensamento mais liberal. Outro grupo busca patrocinar bolsas para pré-candidatos em 2018, né, para qualificar, capacitar esses futuros parlamentares. Ou seja, a gente percebe um movimento um pouco mais intenso e ou organizado, é o que a gente vai discutir agora com o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, FEA-USP, professor Paulo Feldman. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Rocinho. Muito bem, obrigado. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim novamente falar com você e com os ouvintes da Rádio USP.
A honra é toda nossa. Professor, veja, o setor empresarial tentando influenciar decisões do governo, isso realmente não é uma novidade. Mas é possível perceber uma movimentação mais organizada, parecem estar tomando frente. Tanto que tem se destacado muito na imprensa, nós tínhamos até um representante importante desse setor, que participou do Roda Viva, não é? Da TV Cultura, ou seja, o empresariado, ele quer aparecer de forma mais organizada e quer obter resultados, quer influenciar a escolha de candidatos, quer qualificar, né, os futuros parlamentares, estão falando em patrocinar com bolsas. Quer dizer, a gente pode perceber uma preocupação maior e uma organização maior desse setor. E o que é que isso pode trazer de novo?
A busca por espaço é natural. Estamos à véspera de uma eleição muito importante, menos de um ano para a eleição para presidente da República no Brasil. Então, há várias pessoas que tentam obter espaço, e isso acontece em todas as áreas e segmentos, mas principalmente na área empresarial. A área empresarial, ela tem atuado de forma bastante intensa no Brasil. Se você perceber, na grande maioria dos partidos, existem empresários importantes que ou fazem parte ativamente do partido ou deram grandes contribuições para as campanhas eleitorais. Você, inclusive, vê agora com os resultados da Lava Jato e de outras operações que as maiores empresas do Brasil estavam envolvidas nesses escândalos de uso indevido do dinheiro público. Né? Então, empresas e empresários participam da política nacional há muito tempo e por diversos meios. O que ocorre agora é que alguns empresários que ainda não tinham muito espaço nos partidos tradicionais começam a se movimentar para conseguir, eventualmente, ou criar um novo partido e conseguir o seu espaço, ou então para conseguir uma legenda nos partidos tradicionais. Existe essa visão, em grande parte é decorrência da eleição da França, onde o Macron venceu com essa mensagem de ser um empresário independente, não político, e que por ser empresário ele sabe administrar bem. Essa visão, ela se espalhou pelo mundo inteiro, a partir do Macron, a partir da França, e ela chegou ao Brasil, e estamos agora às voltas com isso. Em parte, a eleição do prefeito aqui de São Paulo, Dória, é fruto dessa situação de se achar que um empresário eventualmente pode ser um bom administrador.
O que o senhor está dizendo é que nessa experiência pode ser um a mais, não é? Porque pode ser bom, sim, pode ser, toda experiência é válida. Agora, pode ser um a mais. O que a gente quer procurar é um diferencial, se de fato é um diferencial, no jeito de governar, né?
Eu diria que é mais uma questão de marketing.
Sim.
Não é, na minha opinião, não é necessário que o governante, seja ele presidente, prefeito ou governador, tenha sido empresário. Isso não é fundamental. Mas acaba sendo usado como um instrumento de marketing indevido, na minha opinião, porque essa não é uma característica que deveria prevalecer, mas acaba sendo usado. É fácil para os marqueteiros venderem essa ideia de, olha, fulano foi um bom empresário, foi um bom administrador a vida inteira, uhum, bem sucedido. Então, agora, ele será um bom prefeito, um bom presidente, etc. Isso não é verdade, mas é um instrumento de marketing que, às vezes, na cabeça de algumas pessoas funciona.
Uhum. Agora, se não necessariamente, então, representa um diferencial esta experiência para a gestão pública, não é? Para a melhoria, o incremento da gestão pública. Vamos entender, então, de que maneira o empresariado, que papel ele representa esse setor produtivo? Aqui no Brasil, obviamente, o senhor até citou a França, outros países, mas aqui no Brasil, o que ele pode e deve fazer? Quer dizer, até onde também vai a influência do empresariado através dos seus lobbies, ali, suas representações? Muitas vezes uma ingerência, pedidos excessivos também levaram a algumas situações aí que a gente viu, né? Isenção para determinadas áreas, quer dizer, favorecimento de algumas áreas em detrimento de outras dentro do setor produtivo. Então, como é que essa participação pode ser bem-vinda agora nesse sentido de não estar necessariamente ali, professor Feldman, dirigindo, mas influenciando ou orientando ou qualificando como eles querem, por exemplo? Eu acho essa iniciativa interessante, qualificar o parlamentar, né? A gente precisa criar uma outra geração. Uma hora vai ter que substituir esse legislativo aí, né?
Mas veja, Rufino, o que acontece é que a participação dos empresários, claro que ela é bem-vinda, porque as empresas têm uma importância enorme sobre o desempenho da economia brasileira.
Exato.
São elas que geram emprego, são elas que fazem os investimentos. Então, a economia precisa das empresas saudáveis e vendendo, tendo lucro, etc. Mas o que acaba acontecendo no Brasil é que as empresas que são as mais fortes, os empresários mais fortes, em geral, os maiores, são esses que acabam atuando perto dos governos. Eu acho que o exemplo mais claro, é um fato que ainda um dia vai se escrever a história verdadeira das razões pela qual a presidente Dilma caiu, mas você tem muito a ver com as pressões dos empresários no início do primeiro governo dela para que ela desse as tais das desonerações fiscais. Então você vê, vários setores foram contemplados. A Dilma abriu mão de impostos, por exemplo, para o setor automobilístico, para o setor de computadores, para o setor de eletrônica, todos setores muito fortes, com empresários muito poderosos, que conseguiram se aproximar da presidente Dilma, dos seus ministros, e conseguiram com que eles deixassem de pagar impostos. Na minha opinião, isso foi, então, pressão. Mas foi isso também que causou a queda do governo Dilma, porque a arrecadação começou a diminuir de uma forma muito intensa, e depois que ela começou esse processo com 3, 4 setores, ela teve que estender para quase todos, porque aí todo mundo queria, né? Então foi uma queda de arrecadação inédita na história do Brasil, e que culminou com, no ano 2014, pela primeira vez, nós temos um déficit. Aí inventou essa história da pedalada, inventaram outras histórias, porque a Dilma também já não interessava mais, e aí resolveu-se o impeachment, derrubou-se a Dilma e colocou-se outro presidente, que evidentemente foi muito apoiado também pelo meio empresarial. Vários empresários, lembra você que na época do impeachment, todo meio empresarial estava fortemente articulado para colocar o Temer no governo. Então, houve uma participação do meio empresarial, tanto no governo Dilma, acabaram fazendo com que ela fosse derrubada por conta das desonerações fiscais, depois, quando a Dilma já não interessava mais, articulou-se o movimento para colocar o presidente Temer.
Uhum.
Eu acho que as empresas e os empresários têm participado bastante da política brasileira. O que não tem acontecido, e que isso sim seria muito importante, é que as pequenas empresas participassem. Porque o Brasil é um país que esquece completamente a pequena empresa. Nós, na época que eu atuava na Federação do Comércio, nós tínhamos um programa lá que nós chamávamos o Brasil o paraíso da grande empresa. Porque, realmente, você vê a concentração de poder no Brasil na mão da grande empresa é assustador. É muito maior do que a concentração de poder que existe do lado da pessoa física na mão dos ricos e muito ricos. Uhum. Você tem no Brasil cerca de... São 80 mil empresas, que é menos de 1% do total das empresas brasileiras, que tem 80% do PIB brasileiro. Ou seja, não sobra nada para a pequena empresa. A pequena e a microempresa no Brasil, que são a grande maioria das empresas, elas são 99% total das empresas, mas elas não participam da economia brasileira. Elas têm 25% do PIB só.
E é um potencial muito desperdiçado.
Aí que tá, você tem países onde a economia é saudável mesmo, uhum, como a Alemanha, a Itália, que a economia é saudável porque depende da pequena empresa. Na Alemanha e na Itália, o PIB que as pequenas geram é 60% do total. No Brasil é
25%. Nossa!
É uma diferença assustadora. O nível do Brasil, as estatísticas mundiais mostram que só os países africanos têm níveis de participação da pequena empresa menores que os do Brasil, ou iguais. Então, veja, quem teria que estar participando mesmo da política brasileira é a pequena empresa. Esses empresários é que tinham que estar sendo ouvidos e privilegiados na formulação das políticas públicas e nas decisões governamentais. Mas o que acaba acontecendo é que, como o grande empresariado participa e participa muito da política brasileira, ele não deixa que haja espaço para a pequena e para a microempresa. Agora, talvez, a gente espera que isso mude, porque finalmente, depois de muitos anos, foi proibido contribuição de empresas para campanhas eleitorais. Né? Isso foi uma coisa ótima que aconteceu no Brasil, porque quando as contribuições eram permitidas, quem contribuía? Só a grande empresa. A pequena não tinha condições.
Uhum.
A grande empresa contribuía, e muito, com todas as campanhas eleitorais. Agora, ninguém dá dinheiro de graça. Né? Quando um empresário dá os valores que davam dos nossos políticos e governantes, é claro que eles queriam contrapartidas. Eles queriam a retribuição depois.
A prova disso, professor, é que eles dão a todos os candidatos, não sabe, né? Ou seja, eles estão garantidos ou estão garantidos de qualquer forma, seja qual for o governo. Essa que é a questão.
Então, tem um site muito interessante, que chama www.transparência.org. Lá você tem tudo que contribuiu-se com todas as campanhas eleitorais. Você pega na última eleição para presidente da República, Dilma e Aécio receberam valores imensos das empresas mais importantes do Brasil. Bancos, empreiteiras, indústria automobilística, multinacionais, nacionais, contribuíram demais. Só não estão lá as pequenas empresas. Essas não contribuíram porque, não, coitadas, não podem ter. Elas têm que sobreviver e não tem dinheiro que sobra para pôr em campanha.
Portanto, dificilmente vão ter seus interesses atendidos. É isso que o senhor está dizendo. Está tudo distorcido, né?
Exatamente. Os deputados foram todos eleitos com dinheiro da grande empresa.
Uhum.
Então, você acha que eles vão fazer alguma lei que favoreça a pequena empresa? Claro que não. Na época em que eu estava na Federação do Comércio, nós íamos com frequência ao Congresso conversávamos com os deputados para ver se era possível introduzir alguma medida, alguma política que facilitasse a vida da pequena empresa. Sequer éramos atendidos, porque os deputados todos são eleitos com dinheiro da grande empresa. Uhum. E a grande empresa é que eles prestam conta. Então, é essa situação que a gente tem que mudar no Brasil.
Ou
a
seja,
gente tem que ser,
uhum.
tem que ser como a Itália e a Espanha, a Alemanha, onde a pequena empresa, lá sim, ela tem voz.
Uhum. E você consegue diversificar mais estas vozes e esses interesses e a participação de mais setores. O que a gente está dizendo é o seguinte, isso já está tomado pelos mesmos grupos há muito tempo e são esses grupos que estão tentando aí, mais uma vez, né, tentar influenciar. E o que o professor está dizendo é que não necessariamente isso é um diferencial, num bom sentido. Não necessariamente é daí que vai sair a boa solução. De onde será, professor? Este é um grande ponto de interrogação.
Entre os vários que a gente tem no Brasil no momento, né?
É, exatamente. Muito bem, vamos acompanhar de toda forma de que maneira também o empresariado se organiza. A gente tem que olhar para os diversos setores, é isso que a gente está dizendo. Agora, tem setores que ninguém olha nunca.
Nunca.
Esse é que é o
como problema. Das pequenas empresas, né?
Muito bem, muito bem. Professor Paulo Feldman, professor da FEA-USP, muito obrigada por sua contribuição. Mais uma vez, sempre nos dando, né, uma orientação, uma luz. Né? Às vezes fica difícil de enxergar uma saída no sentido da novidade. Isso que eu estou dizendo, não é que está tudo terminado, não é assim, não é essa mensagem de desânimo, não. Digo, do novo, do diferente, do que pode vir para melhorar isso. É nessa, assim, é essa saída que a gente está buscando.
Exatamente. Mas vocês estão de parabéns, porque hoje vocês promovem o debate, justamente, vocês são um dos poucos canais que a gente tem hoje no Brasil que promovem o debate verdadeiro e para entender as várias nuances que existem por trás de assuntos importantes como esse da participação dos empresários. Parabéns.
Obrigada, professor. Bom dia, viu?
Bom dia, muito obrigado.